Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O ex-segurança acusado de tentar matar um juiz no noroeste do estado foi condenado a 4 anos de prisão, mas ele vai cumprir essa pena em regime semiaberto. Mais detalhes com a Lola Dias.
O ex-segurança Adriano Roberto Vieira, acusado de tentar matar o então juiz federal Luiz Carlos Canali, foi condenado a 4 anos e 2 meses de prisão. O julgamento aconteceu em Umuarama, no noroeste do estado. Adriano vai cumprir a pena em regime semiaberto pelos crimes de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma. O caso aconteceu em 2008. A defesa dele ainda não sabe se vai apresentar recurso. De acordo com os advogados, o ex-segurança fez os disparos quando estava embriagado. Segundo o Ministério Público Federal, o ex-segurança prestava serviços a outro juiz da cidade, Jair Benites de Azambuja, acusado de ter encomendado o crime. De acordo com as investigações, Adriano usou o carro de Azambuja para ir até a casa do juiz Luiz Carlos Canali. Ele disparou 13 vezes contra a residência da vítima, mas ninguém ficou ferido. Jair Azambuja também responde por tentativa de homicídio. Ainda não há data para o julgamento dele. Luiz Carlos Canali foi nomeado desembargador federal. Ele deve tomar posse nos próximos dias em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
Mais de 350 mil pessoas disseram não ao patrão. Resolveram abrir a própria empresa, trabalhar por conta. Confira com Henrique Carmo.
Diante da crise do fantasma do desemprego, o número de brasileiros que trabalham por conta própria aumentou. Ao menos 350 mil arregaçaram as mangas para garantir o dinheiro no fim do mês. Segundo Simar Azeredo, do IBGE, isso explica a proliferação de vendedores pelas ruas da cidade.
Tem muita gente fazendo comida em casa e comercializando isso até em via pública, porque as pessoas estão com rendimento mais baixo, estão evitando de comprar em restaurante, porque o preço é mais alto, então prefere pagar R$10 numa quentinha. É um nicho de atividade que surge no oportunismo da crise. A mesma coisa vem motorista de aplicativo. A maioria dos motoristas de aplicativo são sobreviventes do desemprego, eles vêm do desemprego. Qual é a desvantagem disso? Nenhuma dessas pessoas estão contribuindo com a contribuição. Muitos deles não têm MEI, não têm CNPJ.
Simar Azeredo alerta para esse crescimento da informalidade. O número de trabalhadores com carteira assinada não cresceu. Por outro lado, 470 mil conseguiram um emprego, mas sem a segurança da carteira assinada.
E todo mundo sabe da importância que a carteira de trabalho tem na vida do trabalhador. A carteira de trabalho, ela funciona até como passaporte para crédito, dado que a pessoa ela consegue ter crédito numa loja e comprar lá um eletrodoméstico. Ela consegue ter garantia de que se ela perder o emprego, ela vai ter o seguro-desemprego. Ela consegue ter um fundo de garantia caso ela venha a ser demitida. Então, cria para ela uma rede de proteção. Além de tudo, ela tem a previdência. Está contando tempo para a aposentadoria. Quando a pessoa está sem carteira de trabalho assinada, ela não tem direito a nada disso.
Mais de 13 milhões de pessoas estão hoje desempregadas no Brasil. De Brasília, Henrique Carmo.
Por falar em trabalho, a Agência do Trabalhador de Foz do Iguaçu está oferecendo 80 vagas.
A Agência do Trabalhador de Foz do Iguaçu está com 80 vagas abertas para contratação imediata. Para algumas das oportunidades, não é preciso ter experiência. Já outras são exclusivas para pessoas com deficiência. Do total, 30 vagas são para vendedor de calçados, 10 para limpador de piscinas, 8 para atendente de lanchonete e 6 para crediarista. A Agência do Trabalhador fica na Rua Xavier da Silva, número 834. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 da tarde. Camila de Oliveira para o Paraná de hoje.
E com a chegada desse último quadrimestre, a partir deste mês de setembro, o comércio já começa a se planejar, a se preparar para as vendas de Natal. Isso faz com que muitas vagas temporárias sejam abertas em lojas, no comércio em geral, principalmente nos shoppings, o que é uma perspectiva para quem está desempregado e também uma possibilidade de até conseguir uma vaga fixa, porque muitos destes postos de trabalho acabam se mantendo depois que passa esse período de maior venda do ano, que é o período natalino. Olha aqui outro reflexo dessa crise que a gente está vivendo. As faculdades particulares de todo o país perderam alunos. É a primeira vez em 25 anos que o número de matrículas nas universidades particulares cai no país. O ministro da Educação, Mendonça Filho, culpa os solavancos da economia por esse resultado negativo.
Pela primeira vez em 25 anos, os brasileiros estão se matriculando menos na faculdade. O dado faz parte do Censo da Educação Superior de 2016, feito pelo Ministério da Educação. No último ano, foram mais de 16.500 alunos a menos nas universidades particulares de todo o país. Para o ministro Mendonça Filho, a redução das matrículas tem a ver com a crise.
A oferta de vagas na área privada, ela está marcada também com relação à crise econômica vivenciada, que limitou muito que jovens pudessem buscar matrículas nas universidades e instituições privadas de ensino.
Em 2016, foram mais de 8 milhões de pessoas matriculadas no ensino superior. Dessas, 6 milhões estavam em universidades particulares, ou seja, mais de 75% dos estudantes de graduação no Brasil. Mais de 1 milhão e 200 desses alunos pagam os estudos com o FIES. Por outro lado, as universidades públicas tiveram um aumento de quase 2% no número de matrículas. Foram 37 mil estudantes a mais matriculados para o curso superior. Os cursos mais procurados pelos estudantes, segundo o levantamento, foram Direito, seguido de Administração e Pedagogia. De Brasília, Beatriz Fidelis.
Ainda sobre educação, um professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, participou da descoberta de um novo planeta. Confira com Amanda Lines.
Sete cientistas brasileiros divulgam a descoberta de um novo planeta localizado na direção da constelação de Monoceros e distante cerca de 1.200 anos-luz. O diretor do Observatório Astronômico e professor do Departamento de Geociências da UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Marcelo Emílio, integrante da equipe de cientistas, registra que o trabalho sobre o novo astro foi aceito em uma prestigiada revista britânica sobre astronomia. Além do professor da UEPG, participam da descoberta o ex-aluno do curso de licenciatura em física da UEPG, Rodrigo Beaufleur, e o aluno pós-doc Laerte Andrade, mais pesquisadores da Universidade de São Paulo, Observatório Nacional do Rio de Janeiro e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nesta sexta-feira, o professor Emílio fez uma apresentação do estudo para alunos da graduação e pós-graduação da universidade. Ele explicou que o planeta descoberto tem o tamanho aproximado de Saturno, mas com a metade da massa. Segundo o professor, é um corpo celeste gasoso, a exemplo de Júpiter no sistema solar. O planeta, como explicou, orbita uma estrela parecida com o Sol. A massa é 8% maior, o raio 21% menor e a temperatura 200 graus Celsius mais quente. O professor ainda destacou que hoje a UEPG conta com uma projeção significativa nesta área pela realização de eventos nacionais que envolveram a Sociedade Brasileira de Astronomia e entidades internacionais deste segmento da ciência, levando a Ponta Grossa cientistas renomados mundialmente. Amanda Lanes, da Agência de Notícias do Paraná.
O Supremo Tribunal Federal retomou ontem o debate sobre a constitucionalidade do ensino religioso nas escolas públicas. O julgamento não terminou ainda e só vai ser retomado a partir do próximo dia 13. Até agora, o placar está em 3-2 pela inconstitucionalidade do ensino religioso da forma como ele acontece hoje. A Procuradoria-Geral da República questiona o Supremo sobre um tratado firmado entre o governo brasileiro e a Santa Sé, que é representante da Igreja Católica, e também a Lei de Diretrizes e Bases, que prevê ensino religioso facultativo na educação básica em todo o país. Para a Procuradoria, a lei deveria proibir o ensino confessional, que é aquele ligado especificamente a uma religião. Já a Advocacia Geral da União defende a manutenção do modelo atual, exatamente porque, segundo a advocacia, as aulas de ensino religioso não são obrigatórias. Confira daqui a pouquinho, o juiz federal Sérgio Moro negou o pedido da defesa de Eduardo Cunha, que queria levar ele para ficar preso em Brasília. E a delação de Lúcio Funaro chegou, em definitivo, ao Supremo Tribunal Federal.
Paraná de hoje volta já.